A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Adérito Fernandes Marcos, agregado, livre docente em Sistemas de Informação, doutor em Informática pela Universidade do Minho, em Portugal, e doutor em Engenharia Informática pela Universidade Técnica Darmstadt, na Alemanha. Adérito também é professor catedrático visitante do Departamento de Tecnologias Criativas da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade São José, em Macau, China. Ele ainda é professor catedrático da Universidade Aberta de Portugal, em Lisboa. Adérito é coordenador do convênio acadêmico em encaminhamento entre a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade São José em Macau, China, e a ECA-USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Adérito, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
O prazer é todo meu, Alexino. Eu, quando me convidaste para fazer esta, enfim, de considerar esta entrevista, eu receei um pouco, não é? Porque o português de Portugal, por vezes, é difícil de ser entendido nesse imenso Brasil. Eu vou procurar usar alguns gerúndios pelo meio, está bem?
Tá certo, os gerúndios, né? Os nossos gerúndios muito mal usados aqui no Brasil. Lembrando ao ouvinte que você está em Portugal, próximo a Lisboa, e essa gravação está sendo aí feita pelo Google Meet, aqui de São Paulo, direto para Portugal. Pois é, eu gostaria de começar perguntando para você. Você usa um termo chamado agregado, né? Que aqui nós consideramos como livre docente. Então você é agregado em sistemas de informação pela Universidade do Minho. Agregado é o mesmo que livre docente aqui no Brasil?
Eu diria que não será exatamente o mesmo, mas é parecido, é semelhante. Eu diria que enquanto no Brasil nós temos também, vocês têm aí a livre docência como um título académico, o último título, se quisermos, que um académico poderá se candidatar a obter, não é? A agregação em Portugal também tem essa característica. Normalmente é um título que é procurado por investigadores, sobretudo professores académicos, professores universitários, que quando querem progredir na sua carreira, decidem candidatar-se ao título de agregado. E esse título é obtido depois de uma prova de 2 dias, onde se avalia essencialmente o currículo, avalia-se depois um relatório de uma disciplina e o próprio candidato depois dá uma aula durante 1 hora e essa aula é apreciada, digamos, é avaliada por um painel, por um júri de professores catedráticos, professores que estão já em topo de carreira e eles próprios são agregados, não é? Então, penso que a prova no Brasil será muito semelhante, digo eu, não é?
A sua área que você tem trabalhado é dentro da investigação de pesquisa de mídia arte, né? Me explica o que seria mídia arte, esse processo seu de pesquisa.
Bom, nós em Portugal chamamos de média arte. Também há quem lhe chame mídia arte, portanto nós estamos integrando, já estou eu a usar um gerúndio, integrando os termos brasileiros até na academia. Os mídia, penso que é um termo que em geral toda a gente conhece, é tudo aquilo que de alguma forma, hoje em dia os mídias são conotados com os mídias digitais, não é? Mas nós não temos que ter só mídias digitais. Mas hoje em dia, dado, enfim, a proliferação das tecnologias digitais, quando falamos em mídias digitais. Todos aqueles mídias que usamos para comunicar, não é? De alguma forma, este meio que nós estamos aqui a utilizar para fazermos esta entrevista já é um mídia em si. Quando falamos em mídia arte, é a capacidade de usar esses meios digitais sobretudo, meios computacionais que têm por trás, enfim, um suporte computacional, para criar arte, para criar objetos que podem ser classificados em si como objetos de arte, mas também podemos, no limite, dizer que neste processo podemos criar se quisermos, aquilo que é denominado por discursos estéticos, quer dizer, experiências estéticas que se baseiam no uso desses mídias digitais, ou fortemente são suportados por esses mídias digitais, não é? Não só como ferramenta para a própria criação, portanto, eu próprio usar esses mídias como ferramenta de criação, comparando com um pintor, em vez de usar o pincel ou a espátula, estou a usar ferramentas digitais para criar, mas eles próprios também serem a matéria-prima, não é? Portanto, comparando com um pintor, em vez de usar pigmentos e cores, não é? Vou usar os próprios mídias como a matéria-prima para a criação, não é? E no limite, os próprios mídias podem ser o espaço também da exposição. Se eu tiver objetos de arte que nós denominamos normalmente na comunidade da média arte digital como artefactos ou instalações artísticas, se esses artefactos tiverem uma existência puramente virtual e digital, eles também podem ser exibidos nos próprios mídias, podem ser exibidos, por exemplo, na web, não é? Portanto, digamos que os mídias poderão funcionar como ferramentas de criação, como matéria-prima para a própria criação e como espaço de exibição, de exposição. E ainda, posso juntar um quarto. Desculpa, Alexino. Também podemos usar os mídias como o próprio espaço de fruição. Quer dizer, o público acede a esses conteúdos, vai fruir, vai ter contacto, vai aceder, vai interagir com esses conteúdos e com esses artefactos, também através dos mídias. Também podemos ter uma situação dessas.
Você tem uma formação interessante, né? Multidisciplinar. Você é engenheiro. E de repente você cai no ambiente aí da mídia arte ou média arte, como no português de Portugal é chamado, né? Como é que foi esse processo?
Eu não usaria o termo cai, eu percebo a expressão, eu não caí.
Desculpa, eu não tive essa intenção.
Não,
né?
Mas
você é um pesquisador sério, tu não tive essa intenção de dizer caiu.
Eu tenho absoluta consciência que o português usado em Portugal é diferente do português usado no Brasil. Felizmente temos uma grande base comum, senão não conseguíamos comunicar, não é? Mas existem sempre alguns termos diferentes e é interessante perceber isso. Eu percebi o sentido. Eu realmente sou formado em engenharia informática, mas posso contar uma história muito rápida. Eu fiz o meu secundário, que em Portugal se chama, é a partir do décimo, décimo primeiro, décimo segundo, e depois, quando terminamos o décimo segundo ano, nos candidatamos à universidade. Eu fiz esses 3 anos. Num curso de especialização, que na altura existia, penso que ainda hoje existe, mas já não com esse nome, que se chamava-se Arte e Design. E lembro-me que quando me quis inscrever nesse curso de Arte e Design, tinha eu 10 anos, desculpa, tinha eu 16 anos, portanto era para o décimo ano, eu não encontrei esse curso na escola próxima do local onde cresci, que foi em Trás-os-Montes. Então fui à procura dessa escola próximo, 100 km, 150 km, na capital de Trás-os-Montes, que é Bragança, a cidade de Bragança. E realmente encontrei numa escola oferta. Só que quando cheguei para me matricular, disseram-me, não é possível porque não tivemos um número suficiente de alunos para construir uma turma. Ia comigo o meu pai, e eu tinha 16 anos, e lembro-me de ter dito ao meu pai, não, eu não vou embora, nós fizemos aqueles 100 e tal quilómetros de carro, em estradas ainda bastante rurais, demoramos bastante tempo, cerca de 1 hora e meia, 2 horas a chegar a Bragança, e eu disse ao meu pai, eu não vou embora sem nós tentarmos tudo. E quisemos falar com o diretor da escola, e o diretor da escola, enfim, estranhou que quiséssemos falar, e eu disse, meu caro diretor, eu quero fazer este curso de arte e design, porque, enfim, desde criança sempre me interessei pela área da arte, eu cheguei a ganhar algum dinheiro fazendo retratos, por exemplo, né? com 14, 15, 16 anos fazia retratos e ganhava algum dinheiro, portanto, sempre um apelo pela arte, mas nesse caso dessa escola, eu fui tão veemente, e imagino um diretor de uma escola, um senhor formal, vê ali um jovem, uma criança, né, com 16 anos, com o pai ao lado, e eu de uma forma tão veemente dizendo eu quero fazer o curso de arte e design e só consigo encontrar aqui, porque qualquer outra oferta seria muito longe, já não era confortável financeiramente para os meus pais suportarem essa minha deslocação. E acredita nisto, Alexina, o professor disse-me, depois de me ouvir, disse-me, deixe-me falar com a minha direção, não vão já embora, aguardem por mim, e passado talvez uma hora, e o meu pai aguardamos, ele veio-me dizer, vamos avançar com o curso de Arte e Design, mesmo com o número reduzido de estudantes. Foi muito interessante, eu frequentei esse curso, primeiro em Bragança, e depois mudei-me para Braga, onde vivia a minha irmã, por razões puramente económicas, meus pais não conseguiam suportar o meu estudos em Bragança, mudei para Braga e completei o curso em Braga. Mas quando acabei o 12º ano, fiz o curso de Arte e Design, quando acabei o 12º ano, eu também tinha feito as cadeiras de Matemática e Física, que normalmente são as cadeiras exigidas aos estudantes que querem ir para os cursos de Engenharia. E como, quando ouvi tantas críticas na altura sobre os cursos de arte, que um jovem, eu hesitei e resolvi entrar num curso de engenharia. E portanto, fui para um curso de engenharia informática porque encontrei nesse curso, fiz o curso na Universidade Nova de Lisboa, em Lisboa, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, porque quando vi o currículo do curso de engenharia informática, vi cadeiras extraordinárias como robótica, inteligência artificial, que eram nomes que nós ouvíamos nos filmes de ficção científica, não é? E então decidi-me por me inscrever nesse curso, tinha muito boa nota, acabei o secundário com 18,2, salvo erro, portanto tinha nota para entrar em medicina, salvo seja, não é? Eu não queria ir para o curso de medicina, embora meu pai gostasse que eu fosse para o curso de medicina, e fui para a engenharia informática. E a engenharia informática, quando acabei o curso na Alemanha, fiz lá o meu estágio de licenciatura, e depois fiquei para fazer doutoramento em Darmstadt, eu optei pela especialização de computação gráfica, não é? Portanto, terminando o curso de engenharia, nunca deixei de ter esta apetência para estar ligada à dimensão gráfica, se quisermos, da computação. E apesar do meu doutoramento ser na grande área da engenharia informática, foi numa especialização de computação gráfica. Fiz um doutorado em computação gráfica, não é?
Porque você acaba trazendo essa questão da computação gráfica, né, que aí podemos chamar de mídia arte, e você ainda faz uma outra associação que seria aí o ensino à distância. Né? Quer dizer, o ensino à distância ele surge depois dessa sua formação em mídia arte?
Não, o que acontece, a história é muito longa, não sei se temos tempo para nesta entrevista, porque a história é muito longa. E como se diz em Portugal, a conversa é como as cerejas. A gente começa a comer cerejas e nunca estamos satisfeitos. Vamos comendo, comendo e comendo, e quando nos apercebemos, já comemos imensas cerejas. Vão-se comendo devagar, não é? E as conversas são assim. Eu, quando voltei para Portugal, quando terminei o doutorado em computação gráfica, vim dirigir um instituto de investigação chamado Centro de Computação Gráfica, um instituto dedicado à computação gráfica, que era parte de uma grande rede de centros de investigação, com sede na Alemanha, e eu vim trabalhar para Coimbra. E em Coimbra, depois, por outras vicissitudes que aqui não interessa, o Instituto foi transferido para a Universidade do Minho, e aí tornei-me professor em 1998, e logo, passado algum tempo, estando eu, sendo eu diretor do Centro de Computação Gráfica e também professor na Universidade do Minho, lancei essa área da média arte digital em Portugal. Havia já algumas experiências, mas eu, como participei num projeto chamado Projetos Transfronteiriços entre Minho e a Galiza é uma região da Espanha que faz fronteira com Portugal, nomeadamente com o norte de Portugal, e a Universidade de Minho tinha muita colaboração com a Galiza, nós tivemos um projeto que se chamava Artec, que era arte e tecnologia na fronteira entre Portugal e Galiza. E esse projeto permitiu, entre outras coisas, congregar interesses de investigadores, de artistas, nomeadamente até de uma Bienal de Arte Internacional, que é a Bienal de Arte Vila Nova de Cerveira, onde eu conheci não só o fundador, mas um conjunto de artistas que trabalhavam nesta área do digital. E a partir daí apareceu a gênese da comunidade Artec, que hoje é uma comunidade que cobre, temos pessoas em todo o mundo, não é? E essa comunidade, logo em 2004, organizou uma primeira conferência sobre arte e tecnologia, não é? Que nós denominamos Artec mesmo, arte e tecnologia, não é? Essa conferência teve este ano a sua 10ª edição, porque organizamos dois em dois anos, portanto há 20 anos que nós organizamos, cerca de 20 anos que organizamos a conferência, e portanto, a partir daí, já como professor da Universidade do Minho e como, enfim, proporcionador ou propulsor dessa comunidade da Artec, lancei uma primeira oferta, enfim, de ensino superior, um mestrado em Tecnologia e Arte Digital na Universidade do Minho, criada com as cobrindo ou envolvendo várias escolas da universidade. Foi um processo, na altura, muito doloroso, porque não era aceito, não foi aceito numa primeira abordagem pela própria escola, nomeadamente a Escola de Engenharia, onde eu era professor, na Universidade do Minho, mas como eu consegui congregar professores de várias escolas, nomeadamente da própria Escola de Arquitetura, que hoje é Arquitetura e Arte, na Universidade do Minho, também tinha artistas, mas também de outras áreas de saber, como de ciências sociais, nós congregamos cerca de 4, 5 escolas, não me lembro agora, mas foram cerca de 4, 5 escolas. Eu era um professor auxiliar, era um professor na base da carreira. E a partir daí apareceu a investigação, apareceu toda a investigação à volta, não é?
Inclusive, antes de aprofundarmos sobre a importância da Artec, né, são 20 anos aí que você coloca, você nos trouxe uma trilha sonora. Vamos ouvir, então, algumas músicas que você nos trouxe. Tem uma aqui que é Amanhã é Sempre Longe Demais, do grupo Rádio Macau. Vamos ouvir e depois você explica sobre essa música e fala também sobre a importância da Artec.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Adérito Fernandes Marcos. Livre docente em sistemas de informação, doutor em informática pela Universidade do Minho, em Portugal, e doutor em engenharia informática pela Universidade Técnica Darmstadt, na Alemanha. Adérito também é professor catedrático visitante do Departamento de Tecnologias Criativas da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade São José, em Macau, China. Ele é ainda professor catedrático da Universidade Aberta de Portugal, em Lisboa. Adérito é coordenador do convênio acadêmico em encaminhamento entre a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, em Macau, China, e a ECA-USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Adélito, no bloco anterior, nós terminamos o bloco com a música Amanhã é Sempre Longe Demais. E o porquê da escolha dessa música?
Pois, eu tinha a opção de escolher várias músicas, puseste-me essa opção. Eu realmente gosto bastante desse tema, porque amanhã é sempre tarde demais, não é? Para as nossas urgências. Nós que ansiamos por um mundo melhor, penso que é aquilo que todos nós, seres humanos de boa vontade, queremos, é um mundo melhor, e fazermos que as coisas possam melhorar, não só para nós, para a nossa família, para o nosso bairro, para o nosso país, mas para todo o mundo. Então, quando ouvimos que hoje não é possível, mas será amanhã ou depois de amanhã, eu costumo pensar sempre que o amanhã é sempre demais, é longe demais, não é? Nós temos que começar já hoje a fazer essa mudança. É um tema muito conhecido de um grupo que teve bastante sucesso aqui em Portugal, enfim, nos anos 90, sobretudo nos anos 90, também nos anos 2000. Não sei se atualmente eles atuam, não é? Mas esse tema é muito, muito, muito popular, e a mim tocou-me especialmente por causa dessa mensagem bem específica de que, se quisermos começar amanhã, já é longe demais, não é?
O grupo é a Rádio Macau, né? É um grupo português, né?
É um grupo português, apesar de ter esse nome, Rádio Macau. A história, eu não a conheço especificamente, mas poderei dizer que admito que adotaram o nome Macau, porque Macau sempre exerceu, o território de Macau sempre exerceu muito fascínio na população portuguesa residente, que não conhece Macau ou que já estiveram em Macau. Eu próprio tive familiares em Macau durante algum tempo. E tem esse fascínio também pelo território de Macau, não é? Macau representa a China, não é? O Oriente, mas sobretudo aquela China muito difícil de chegar, mas que é sempre uma promessa de aventura, uma promessa de encontro, de encontros exóticos, não é? De comércio, de sucesso também, não é? De alguma forma de sucesso, não é? Em Portugal, antigamente, falava-se muito na árvore das patacas, não é? A pataca é a moeda local de Macau. E quando se falava na árvore das patacas, é que era possível nós plantarmos uma árvore no nosso quintal que desse patacas, não é? E, portanto, tendo uma árvore que dê patacas, quer dizer que essa árvore nos pode tornar ricos, não é? Não sei se Macau fez muitas pessoas ricas, certamente algumas ficaram ricas no território, porque é sobretudo o interposto comercial entre, enfim, o colosso que é a nação chinesa e, se quisermos, o resto da Ásia e o próprio Ocidente, né? Foi assim que Macau existiu nos 400 anos de administração portuguesa, e é assim que hoje em dia Macau também subsiste naquela região, né?
Inclusive, antes da gente falar sobre Macau, e Macau aí tem uma importância grande para a USP, para a ECA USP, que está sendo aí processado, encaminhado um convênio, né, entre a Universidade de São José, que está em Macau, e a Universidade de São Paulo, aí representada pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Esse convênio está sendo assinado, né? Mas antes da gente entrar nele, nós, num bloco anterior, estávamos falando sobre a Artec, né? Você estava falando,
certo,
da importância da Artec,
certo,
que é uma instituição já com 20 anos, e que você está nesse processo trazendo aí essa questão da arte mídia, a questão também do ensino à distância, né? Você quer falar mais alguma coisa a respeito da Artec?
Não, em relação à Artec, a história é um pouco aquela que eu já comentei. Ainda não falamos sobre o ensino à distância, era interessante também eu poder dizer alguma coisa sobre o ensino à distância. A Artec nasce como comunidade, primeiro como uma comunidade transfronteiriça, Espanha-Galiza, e depois expande para se tornar uma comunidade sobretudo ibérica, mas já sendo, já na terceira e quarta edição, envolvendo bastantes investigadores brasileiros, portanto o número de brasileiros que participam das nossas conferências de Artec, que hoje já podemos classificar como membros da comunidade, é um número bastante expressivo. Mas temos membros no mundo inteiro, não é? Um mundo inteiro que faz, não só como artistas, como também académicos que criam e estudam a média arte e tal. Temos membros na Austrália, na Nova Zelândia, Hong Kong, Macau, mas também temos nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, E, portanto, é uma comunidade, se quisermos, bastante diversificada, onde a língua, usamos a língua franca, que é o inglês, mas as conferências, desde o primeiro momento, adotaram também como língua oficial o próprio português. Durante alguns anos, também o próprio castelhano. Hoje em dia, enfim, por uma questão, se quisermos, de quase que sermos capazes de realizar a conferência, que ela torna-se muito cara, temos a língua portuguesa e a língua inglesa como as línguas oficiais. Quer dizer que um investigador brasileiro pode vir às nossas conferências de Artec e apresentar e discutir os seus trabalhos em língua portuguesa. Fazemos questão disso, não é? Já em relação ao ensino à distância, penso que essa era a questão seguinte. Eu tornei-me professor da Universidade Aberta de Portugal, que é uma universidade pública de ensino à distância, que tem, enfim, nos seus estatutos a obrigatoriedade de oferecer ensino à distância, desde a graduação à pós-graduação, mestrado, doutorado e até a agregação, aquele título que nós falamos inicialmente. E tem essa missão que o Estado português lhe conferiu em 88, quando foi criada, em 1988, é uma universidade que deve oferecer ensino à distância obrigatoriamente, portanto, não faz ensino presencial. E, como tal, toda a sua oferta é apresentada através de plataformas denominadas de e-learning, não é? Em que o estudante pode estar localizado em qualquer ponto do mundo. O ensino é muito flexibilizado, no sentido em que, apesar de estar organizado em semestres, e os semestres certamente em semanas, e com prazos para entregar trabalhos, os estudantes podem organizar o seu processo de ensino de uma forma bastante flexível. Nomeadamente, o estudante do ensino à distância, ensino superior à distância, são por regra pessoas com a sua vida organizada, né? São pessoas adultas e que não têm nem tempo nem disponibilidade mental para frequentar um campus e frequentar, se quisermos, formalmente um campus, não é? E, portanto, recorrem ao ensino à distância. Neste caso, o ensino à distância está em crescimento até devido à pandemia, não é? Em todo o mundo. Um crescimento bastante rápido.
No caso, com a pandemia, né, e o isolamento social, hoje se faz muito videoconferências e tudo mais. Isso seria, a gente poderia chamar de ensino à distância, como tem se dado?
Eu diria que eu tenho alguma dificuldade em classificar essa forma de ensinar como ensino à distância. Se pusermos ensino à distância, que tem distância entre o professor e os estudantes, vamos entender dessa forma, eu diria ensino à distância realmente. Tem muita distância entre o professor e os estudantes. Mas não é a prática do tradicional e já, se quisermos, estabilizado o ensino à distância que é praticado por um conjunto bastante lato, grande, de universidades de ensino à distância dominadas em língua inglesa, ou open universities, não é? Que são as universidades livres, as universidades abertas, não é? Que quase todos os países europeus, um grande número de países asiáticos, e também no próprio Brasil, há a experiência da universidade aberta, que o consórcio de universidades que o próprio presidente Lula lançou, que promoveu o próprio ensino à distância. Ora, o ensino à distância deve ser tendencialmente um ensino flexível, não é? É um ensino que vai de encontro às necessidades do estudante. O estudante deve ser capaz de organizar o seu tempo para frequentar as matérias e aprender as matérias, não é? Os tópicos e tanto todos os temas que os professores lhe colocam. E isso deve acontecer não só com uma flexibilidade geográfica, espacial, mas também temporal, não é? Quer dizer que o estudante não deve ser obrigado a atender uma determinada aula num determinado período de tempo, porque se isso acontecer, naturalmente estamos a coartar, estamos a impedir a flexibilidade não só temporal como espacial, porque se esse estudante se localizar muito distante do local onde o professor está, não é? Provavelmente vai ter que assistir à aula de madrugada, não é? Ora, isso não é flexível, isso obrigaria, não é, em que o profissional, enfim, que decida frequentar um curso em ensino à distância, fique com o seu sono perturbado porque tem que frequentar aulas, não é? Ora, eu diria que com a pandemia, as universidades presenciais que se viram obrigadas a transpor todo o seu ensino para as plataformas, fizeram uma adaptação direta do seu horário de ensino presencial, de ensino em sala, não é? Transformando o ensino em videoconferência. Quando já largas centenas, se não milhares de estudos, já, eu poderia já falar em número de milhares de estudos na área do ensino à distância, já demonstraram que a eficácia da videoconferência para transmitir conhecimento é muito limitada, não é? Penso que todos os professores que usam ensino, videoconferência para dar aula, para proporcionar uma, duas, três, quatro horas de aulas, percebem que passado uma hora de aula, passado uma hora de ligação de videoconferência, os estudantes começam a desligar as câmaras de vídeo, não é? Porque perderam a atenção, já não conseguem acompanhar. Portanto, o ensino à distância, salvaguardadas situações muito específicas, que é o ensino que, por exemplo, se pratica dentro das empresas, ou o ensino que se pratica dentro de universidades presenciais que precisam de alguma forma de distanciamento. O professor está distante, então usa a videoconferência e aí é natural que o aluno frequente uma determinada aula online usando o horário que tinha na aula presencial. Salvaguardando esses casos muito específicos, o ensino à distância é sobretudo assíncrono. É um ensino que é suportado em plataformas digitais, naturalmente, mas que é assíncrono, em que a videoconferência só se usa em casos muito especiais, em casos em que o próprio estudante, em comum acordo com os... o professor, em comum acordo com os estudantes, estabelecem um horário para poderem ter uma ligação em videoconferência. Portanto, o ensino à distância, online, tradicional, já podemos usar a palavra tradicional, é sobretudo um ensino assíncrono, é sobretudo suportado em fórum, em discussão em fórum, em que o estudante recebe tarefas para realizar, realiza essas tarefas individualmente, organizando o seu tempo, eventualmente trabalhando no fim de semana, eventualmente até organizando-se em grupo, com outros colegas espalhados pelo mundo, mas que estão partilhando a mesma plataforma, as mesmas redes sociais para comunicar e para partilhar informação, mas que tem essa capacidade de organizar o seu tempo de estudo, não estando obrigado a assistir a aulas em determinados horários que provavelmente não vai conseguir assistir.
Você acha
um estudante trabalhador, não é?
Você acha com as videoconferências hoje, elas estão criando um certo impedimento do fluxo do ensino à distância, né? Porque o que a gente está tendo é o ensino à distância, né? Mas não uma metodologia de ensino à distância. Você acha que isso que foi imposto pela pandemia, pelo isolamento social, tem provocado atrasos nessa metodologia do ensino à distância?
Eu diria que existe esse perigo. Não sei se tem, porque eu não tenho estudos para assegurar uma afirmação nesse sentido, não é? Mas eu diria que a minha percepção daquilo que vou vendo em Portugal e no resto do mundo, também no Brasil, não é? Eu vejo, por exemplo, o que se tem praticado em universidades tão grandes como a USP ou a Unicamp, não é? Em que todo o ensino foi transportado para as plataformas e em que o estudante naturalmente tem que assistir àquelas aulas, se for preciso, aulas seguidas, de horas seguidas de videoconferência. Eu diria que estas práticas podem estar a criar a percepção de que são práticas naturais e normais, mas não são. São práticas excepcionais. E se nós concluirmos que a partir de uma hora e meia de videoconferência se perde a capacidade de transmitir conhecimento, não é? Então alguma coisa vai correr mal. Provavelmente o estudante não vai ser capaz de seguir o ensino que está a ser proporcionado. O professor provavelmente vai sofrer de alguma decepção, de algum desapontamento, para além de, enfim, de outros efeitos psicológicos, que é a percepção que toda a sua turma de estudantes poderão não estar a seguir a sua aula. No entanto, ele vai ter que a realizar, não é? É essencialmente isto que acontece. E isto pode gerar a percepção que o ensino à distância se faz desta maneira e não se faz. O ensino à distância desta forma não é eficaz, não é?
Antes da gente falar sobre o que você pensa enquanto metodologia de ensino à distância, vamos ouvir mais um pouco de música. Você nos trouxe aqui Para os Braços da Minha Mãe, que é do Pedro Abrunhosa, né? Um excelente intérprete, compositor português. Vamos ouvir e depois você nos fala a respeito.
Os cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Adérito Fernandes Marcos, professor agregado em Sistemas de Informação, doutor em Informática pela Universidade do Minho, em Portugal, e doutor em Engenharia Informática pela Universidade Técnica Darmstadt, na Alemanha. Adérito também é professor catedrático visitante do Departamento de Tecnologias Criativas da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, em Macau, China. Ele é ainda professor catedrático da Universidade Aberta de Portugal, em Lisboa. Adérito é coordenador do convênio acadêmico em encaminhamento entre a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, em Macau, China, e a ECA-USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Adérito está em Portugal e nós aqui estamos em São Paulo. Pois é, Adérito, nós encerramos o bloco anterior, você nos trazendo a música aí Para os Braços da Minha Mãe, que é do Pedro Abrunhosa. Você quer falar a respeito?
Sim, posso falar muito rapidamente sobre o Pedro Abrunhosa. Penso que é conhecido, é um intérprete, compositor português bastante conhecido. Este tema é um tema que me toca especialmente. Ele foi lançado pelo Pedro Abrunhosa em plena crise financeira, a última crise financeira que Portugal teve, económica e financeira que Portugal teve, com intervenção da denominada Troika, não é? Em que muita gente perdeu o emprego, mas sobretudo muitos jovens, tiveram que emigrar, tiveram que sair de Portugal, portanto, irem para o resto da Europa, até ir para muito longe. A música toca exatamente, também serve para isso. Aliás, quando ela apareceu, foi muito conotada com esse sentimento que muitos destes jovens tiveram, que apesar de estarem em Paris, ou em Amsterdão, ou em Berlim, enfim, são as várias cidades que a letra menciona, e apesar de estarem à procura de uma vida melhor, eventualmente um melhor emprego, ou até emprego, porque muitos deles eram desempregados, apesar desses países lhes darem essa vida melhor, eventualmente eles anseiam para voltar para Portugal e ir para os braços da sua mãe. E o que é muito comovente, porque dá para perceber não só a experiência desses jovens portugueses, mas também muitos outros que saíram de Portugal, enfim, tem sido um país de imigrantes, saíram de Portugal e se encontram espalhados por todo o mundo e que sempre mantêm aquele carinho, aquela ligação, aquela vontade, aquela saudade de voltar para Portugal. Eventualmente já não para os braços da mãe, que provavelmente já faleceu há muitos anos, mas para voltar para os braços dos amigos e voltar a sentir o cheiro e voltar à aldeia ou ao bairro da cidade onde cresceu, onde enfim, viu o mundo pela primeira vez, não é? Portanto, há sempre essa saudade intrínseca em cada português, especificamente nestes jovens que durante a crise se viram obrigados a procurar melhor vida, jovens e menos jovens, a procurar melhor vida fora de Portugal, não é?
Inclusive, antes da gente continuar falando, né, da sua proposta de ensino à distância dentro das universidades, eu gostaria de pegar um gancho com isso que você está falando a respeito dessa música do Pedro Abrunhosa, porque você tem uma história de vida muito interessante, né? Você nasce em Moçambique, mas vai muito cedo para Portugal, né? E Portugal hoje é o seu país, a sua nacionalidade, né? Esse processo te ajuda a pensar a educação?
Eu ajuda certamente. É interessante que toques nesse aspecto. Chamaste-lhe um gancho. É um gancho que funciona muito bem. O facto de eu ter nascido em Moçambique, vim de lá criança, mas tenho memória muito viva, não é? Nomeadamente a forma como tivemos que sair de Moçambique. Nós saímos de Moçambique em 1976, já Moçambique era um país independente. O meu pai, contrariamente a outros portugueses que viviam em Moçambique, portanto, eu nasci numa pequena cidade junto ao Índico, ao Oceano Índico. Quando era criança, logo que vínhamos da escola, tirávamos os sapatos e íamos a correr para a praia. Portanto, tenho essa vivência da praia diária, não é? E vivíamos, enfim, relativamente bem, não é? O meu pai tinha construído blocos de apartamentos e vivia da renda desses blocos de apartamentos. E o meu pai era um daqueles que acreditou na nova nação, né? E, portanto, naturalizou-nos a todos moçambicanos. Eu tenho a cédula, contrariamente a muitos meus amigos em Moçambique, que eu tenho muitos amigos em Moçambique, eu tenho a cédula da República Popular de Moçambique, não é? Eu e os meus irmãos. Ainda se chamava República Popular de Moçambique, mas depois com a Guerra Civil e toda aquela confusão que se instalou no norte, não é, de Moçambique, sobretudo do norte, tivemos que vir para Portugal porque não havia condições, não é? Portanto, o meu pai veio com 6 filhos e com nada em Portugal, a não ser uma aldeia onde ele já tinha vendido tudo, as propriedades, tudo mais, nos anos 60. E, portanto, meu irmão mais velho tinha 16 anos e o meu irmão mais novo, somos 6 irmãos, 6 filhos, né? Portanto, eu tenho 5 irmãos, meu irmão mais novo era um bebê, tinha 2 anos, né? Eu tinha 7 a fazer 8 anos, né? E tudo aquilo me tocou profundamente. Só que hoje, eu, provavelmente por isso, eu hoje sinto-me uma espécie de cidadão do mundo. Eu sinto-me bem na cidade da praia, sinto-me bem no Mindelo, sinto-me bem em Maputo, sinto-me bem em São Paulo. Sinto-me bem em Dili, são tudo locais que eu já visitei. Sinto-me bem em Luanda, sinto-me bem em Nampula, sinto-me bem na minha cidade natal, em Angoche. Isto porque é que isto poderá eventualmente ligar-se com esta minha proposta de ensino à distância? Ou, se quisermos, uma ideia de universidade global, não é? Uma universidade global de língua portuguesa. Que é um pouco a ideia que eu levei, fui candidato a reitor na Universidade Aberta em 2019, há 2 anos, não recebeu o apoio do Conselho Geral, eu aceito isso, sou democrata, mas continuo a dizer que esse projeto de universidade global em língua portuguesa está por cumprir, não é? E quando falamos na lusofonia, e todas estas cidades que eu aqui referi, onde eu me sinto bem, também me sinto bem em cidades onde não se fala português, desde que eu consiga ter uma língua com a qual me posso comunicar, nomeadamente o inglês ou o castelhano, também me sinto muito bem nesses locais, não é? Eu sinto muito bem em Nova Iorque, por exemplo, ou em Paris. Portanto, nesse ponto de vista, sou um pouco um cidadão do mundo, não é? E o que é que falta cumprir? Voltando à nossa conversa, que tem a ver também, provavelmente, poderá ter a ver provavelmente com a minha vida, não é? Falta cumprir essa necessidade global de língua portuguesa, não é? Nós não temos. Não é? Nós não temos essa necessidade global de língua portuguesa. E a necessidade global de língua portuguesa será um projeto de uma vida, provavelmente, não é? E onde o ensino nessa universidade será tanto presencial em sala, mas será sobretudo um ensino à distância, online, realizado com qualidade, não é? Suportado num campus virtual, que será uma espécie não já de mares e oceanos onde as naus vão, enfim, negociar e até fazer coisas menos positivas, mas será nesse campus virtual digital onde esse ensino, essa troca de saberes, essa partilha de experiências poderá acontecer tendo pessoas localizadas em todo o espaço da lusofonia, não é? Desde comunidades, enfim, na Papua Nova Guiné, até comunidades na Austrália, ou em Boston, ou no Brasil, não é?
Inclusive, Adérito, essa proposta de convênio, né, que está sendo firmada, né, entre a Universidade de São José, a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, que está em Macau, na China, e a Escola de Comunicações e Artes da USP, você como coordenador em relação a Macau, e eu com muita satisfação sendo coordenador aqui pela USP, né? E a sua proposta, na verdade, é uma universidade, é a formação de uma universidade global, né? E em que a USP também vai estar envolvida nisso. É isso mesmo?
É, a ideia subjacente e que eu apresentei à reitoria, não é, da Universidade de São José em Macau, que é uma universidade católica em Macau, é uma universidade criada de cariz católico no território de Macau, uma universidade que completa este ano 25 anos, essa ideia é a ideia dessa universalidade. Se depois construímos especificamente uma universidade com um nome específico, eu diria, nesta fase, não. Embora isso seja uma espécie de utopia, não é? Mas as utopias nós vamos construindo-as, não é? Quando chegamos a elas, já não se deixam ser utopias, mas depois, quando conseguimos atingir a concretização de uma utopia, olhamos para o horizonte e já estamos a construir uma nova utopia. Mas esta ideia deste convênio, assim como com outras universidades no Brasil e outras até no espaço da lusofonia, a ideia, e é curioso, porque estamos a falar no território lusófono, provavelmente, administrativo, não é? Porque Macau não é um território autónomo, não é? É um território autónomo, mas não independente, porque faz parte da República Popular da China. Mas é um território com uma lei própria, não é? Onde a língua portuguesa é a língua oficial juntamente com a chinesa. E tendo em conta que é um território lusófono, é o mais pequeno de todos os territórios lusófonos, com administração própria, vamos dizer assim, poderíamos encontrar outros territórios lusófonos certamente mais pequenos. Mas é o território lusófono com administração própria mais pequeno, com o território lusófono maior, que é o Brasil. E provavelmente também temos aqui uma ligação bastante interessante, não é? Eu dou muita importância a estes símbolos, a estes arquétipos. É interessante, sobretudo símbolos. E é uma universidade relativamente pequena, que é a Universidade de São José, a colaborar com uma universidade enorme, como é a USP, não é? Certamente, para já com a ECA, não é? Mas pensando na USP como a grande universidade, portanto, é uma universidade pequena, num território muito pequeno, num território enorme, não é? Como é o Brasil, que é um país continental, e uma universidade, uma das, que eu saiba, é a maior universidade, não é, do Brasil, pública, não é? E, portanto, estas duas universidades podem e devem, assim tenhamos nós capacidade, e quando eu digo nós, eu próprio, e também Alexine, como professor da USP, tínhamos nós capacidade de levar estas ideias a quem decide, não é? A quem toma decisões e quem decide estratégia nas respectivas universidades, sermos capazes de levar projetos de lusofonia, não é? Projetos de lusofonia que podem e devem ser implementados. Nós podemos ter várias ideias. Eu penso que não é aqui a altura para abrir o leque a essas ideias, mas são muitas ideias que têm algo em comum, que é a própria língua portuguesa, não é? A língua portuguesa. Certamente podemos e devemos falar inglês, podemos e devemos falar castelhano, podemos e devemos falar, se calhar, francês ou italiano. Mas aqui, o que nos diz respeito na lusofonia é isso mesmo, é a língua portuguesa como o espaço comum de intervenção, o espaço comum de partilha, o espaço comum de convivência, o espaço comum de lançamento de projetos em conjunto. O espaço comum de muitas coisas, não é? Até das pessoas se apaixonarem, de sonharem em língua portuguesa, não é? De fazerem ciência em língua portuguesa, não é? De fazerem poesia e arte em língua portuguesa. É isto que a lusofonia quer dizer, não é? E, portanto, estes dois territórios, através destas duas universidades, certamente outras poderão associar. Poderemos ser motores, realmente, de promoção da lusofonia no mundo, não é? Tomando aquilo que é a Ásia e a China, não é? Com todo o seu poder económico e a sua vontade de se expandir para o mundo inteiro, mas também a presença da cultura, das culturas lusófonas, não é? E que assim possa acontecer, não é?
Inclusive, você nos trouxe aqui uma música, né, de Macau, do grupo Tuna Macaense, né, e Macau San Assi, cantado em patuá. Vamos ouvir um trecho e depois você comenta alguma coisa sobre Macau. Para muitos brasileiros ainda é algo muito distante, né? Vamos ouvir então?
De lá do que velo corro para sugar escada que estreito janela com fula nhonhonha cantar me pau que te quente padeiro gritar sou forte de rima tenteiro de passo assim se Macau. Diz-te que papi é na guia, corre vai Dona Maria, chega cedo San Malo. Guiazinha com a dola, tá pulando toda a boca, chorão, beiro, palilau. Nenhum fala uma calça grande que foi, não sente que nunca sabe. Sai pra rua cedo, cedo, vai de para a porta, servo, olha gente conhecido. Abri na janela, mas que seja alto. Tenho no vileiro, corre bem gudal, asinha escutar.
Bom, aí nós ouvimos a Tuna, o grupo Tuna Macaense, né? Que é com a música Macau San Assi. Certo?
Certo.
O que você tem a dizer do... Porque Macau fala português, mas tem um idioma próprio, né, nativo, que seria o patuá.
Macau tem a língua oficial é portuguesa. Assim tem sido nos últimos 400 anos, né, de presença e administração portuguesa. Eu tenho alguns escrúpulos de dizer que Macau foi alguma vez uma colónia, né, porque penso que não foi, e o próprio termo colónia, como sabem, tem uma conotação bastante negativa. Mas no território fala-se sobretudo o chinês daquela região, que é o cantonense, não é? Que da região qual Macau está adstrito, que é Cantão. Este grupo em especial é um grupo que não só canta em português, mas sobretudo canta no... Eu vou-lhe chamar o crioulo, não é? Que me perdoa quem me está a ouvir. É o crioulo local, não é? O patuá, mas também outras mesclas, não é? Em que eles cantam, não só também... Penso também em português, que eu já ouvi cantar em português, e é interessante porque esse próprio título, não é? Quer dizer Macau é assim, não é? Eu sei que o patuá está a desaparecer, ou pelo menos corre esse risco, não é? O que seria uma pena, mas compete-nos a nós todos que somos amantes da língua portuguesa e da cultura lusófona em ajudar, e assim eu espero também fazer em Macau, na Universidade de São José, em ajudar que as ligações à lusofonia se mantenham muito vivas no território. Não é? Em relação ao território, o que é que eu posso dizer ao público ouvinte brasileiro? É um território lusófono, foi um território administrado por Portugal durante cerca de 400 anos, foi entregue, assim como aconteceu com Hong Kong, entregue à República Popular da China, quando esses 400 anos terminaram e os dois países negociaram a entrega de Macau, aconteceu... no último dia de 1999 e com uma condição que tem vindo a ser cumprida pela República Popular da China, não é? Que é manter os traços lusófonos no território, incluindo a língua portuguesa, não é? E isso tem vindo a ser mantido. É um território bastante pequeno, que tem menos de meio milhão de habitantes residentes, embora chegue a ter cerca de largos milhões, eu não me atrevo a falar em números, mas cerca de 10 a 20 milhões de visitantes, antes da pandemia, visitantes turistas, não é? É um território que mantém uma ligação muito forte à lusofonia, a Portugal, mas sobretudo também à China, não é? E portanto é um território onde se cruzam várias culturas, não só à China, não é? Também existem comunidades locais, da indiana, não é? Uma comunidade indiana, como também de outros países da Ásia, não é?
Inclusive, assim, lembrando ao ouvinte que Macau vai ser muito falada em 2022 com a consolidação aí do convênio entre a Universidade de São José e a USP, né? Vai ser bastante falada, espero que existam trânsitos entre professores, alunos, servidores técnicos administrativos dos dois países, né? Assim, e que a gente possa ter essa aproximação. O nosso tempo passa muito rápido, nós chegamos já ao final dessa nossa entrevista, mas nós teremos muitas outras entrevistas aí envolvendo Macau, envolvendo os países aí da lusofonia. Quero muito agradecer a sua presença, Adérito, e nós vamos estar juntos dentro desse processo. Muito obrigado.
Eu é que agradeço, Alexino. Obrigado, obrigado. Um abraço. Um abraço a todos os brasileiros que nos estão a ouvir e todos os lusófonos que nos estão a ouvir no mundo inteiro. Obrigado.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Adérito Fernandes Marcos, professor catedrático visitante do Departamento de Tecnologias Criativas da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, em Macau, na China, e professor catedrático da Universidade Aberta de Portugal, em Lisboa. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Essa entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Adério está em Portugal e nós aqui em São Paulo. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.